Diz assim o Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 23: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu vos faço isto, diz o Senhor Deus. Vergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Feche seus olhos agora, vamos clamar ao único Deus, aleluia. Deus da verdade e Senhor desta igreja, Pai. Tu és altíssimo, tremendo, o Deus de toda a terra, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez necessitamos de Ti, Senhor. Mais uma vez necessitamos, Senhor, da Tua ajuda para pregar a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez necessitamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. E precisamos, Senhor da glória, Pai, ser tocados por Ti agora, Senhor, todos nós, para entendermos a Tua palavra, Senhor de Nazaré, para entendermos, Senhor da glória, para entendermos, Senhor, o Teu poder para nós esta noite, Senhor. Papai, eu te peço pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, para falar ao Teu povo, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor, segundo a Tua mente, Senhor, que os meus lábios agora, eu te peço, Senhor, sejam os Teus lábios, Senhor da glória, e glorifica o Teu santo nome neste lugar, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja exaltado o nome de Deus, glorificado o nome de Deus neste lugar agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, né? Irmãos, se nós olharmos para os nossos dias hoje, se você talvez fizer uma meditação em relação àquilo que está ao teu redor, aquilo que nós vemos hoje, né, tanto no nosso país como no mundo, né, de forma genericamente falando, nós vamos entender e muitas vezes meditar, né, e talvez você não consiga perceber aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus está fazendo, por conta dos caminhos de engano que o mundo caminha, né? Os caminhos de engano que o mundo está trilhando, na verdade. Nós, comumente, irmãos, falamos e ministramos e pregamos a presença de Deus evidente nas nossas vidas. Nós pregamos e acreditamos no mover de Deus nas nossas vidas. Nós pregamos e acreditamos que nada acontece nas nossas vidas se Deus não permita, se Deus não conceda que aconteça. Nós acreditamos, irmãos, e pregamos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que Ele rege o mundo. E nós pregamos e acreditamos nisso porque simplesmente Deus falou isso. Jesus Cristo, Ele, quando né, tinha já ressuscitado. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ainda ficou na terra, aparecendo aos seus discípulos por cerca de 40 dias, falando e explicando aquilo que seus discípulos não tinham entendido antes que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse. E uma das algumas frases que Jesus deixou ali para os seus discípulos, um pouco antes de ascender aos céus e deixar a terra, né, foram palavras assim inequívocas em relação àquilo que acontece na nossa vida. E eu queria te chamar a atenção para essas palavras hoje. Jesus disse aos seus discípulos: eis que me dada agora toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos na palavra. Não existe uma palavra mais firme e eficaz do que a palavra de Deus. Não existe uma verdade mais plena do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade que nós podemos acreditar de forma plena. De forma plena. Porque jamais ela deixará de se cumprir. E quando nós ouvimos essas palavras, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, nós deveríamos já observar essa palavra com grande fé e acreditar que Deus está ao nosso lado de forma inequívoca, para que nós pudéssemos enfrentar as nossas lutas de forma mais tranquila, né? Se a nossa fé fosse usada em todo o tempo, irmãos amados, você seria imbatível. Todas as lutas, dificuldades, doenças que viriam sobre a sua vida seriam logo, né, quase que imediatamente banidas da sua presença por causa da tua fé na palavra que Deus nos deixou. E nós sabemos que a palavra de Deus é a autoridade máxima nesse mundo. Então você acredite. Não olhe para o teu lado e veja a imundice desse mundo hoje. Não olhe para o teu lado e veja a destruição do mundo hoje. Não olhe para o teu lado e veja a falta, né, a falta de amor. Não olhe para o teu lado e veja a falta de moralidade dos dias de hoje. E não deixe de acreditar que Deus está no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo, independentemente do caminho que o mundo escolheu para trilhar. Porque o que está acontecendo hoje é fruto de uma escolha. O mundo sem Deus é um mundo destruído. E o mundo escolheu viver sem Deus. O mundo escolheu abdicar da palavra, da verdade de Deus. O mundo escolheu viver independente, acreditando em fábulas, em mentiras, né? Por isso o mundo caminha para a destruição, por isso o mundo caminha pelos caminhos que nós estamos vendo nos dias de hoje. Deus nos alertou de tudo isso, mas não é porque Deus nos alertou que é a vontade dele. Deus nos alertou de que isso aconteceria porque Deus é onisciente. Não há limites para a sabedoria de Deus. Deus conhece o futuro e ele sabe exatamente o que acontecerá com a tua vida e sabe o que acontecerá com o mundo também. Não porque ele deseja que determinada situação aconteça, mas porque o resultado daquilo que irá acontecer, porque aquilo que irá acontecer é resultado de uma atitude. Nós sabemos que quando as pessoas decidem se afastar de Deus, elas tomam uma decisão espiritual além de uma decisão natural. E essa decisão espiritual, com certeza, vai gerar consequências espirituais para a vida dos cristãos. É a mesma coisa a você. Nós que estamos aqui, nós decidimos um dia, né, acreditarmos em Jesus e seguir a Jesus. E essa decisão, ela deve ser uma decisão diária, aonde você ratifica, aonde você confirma a tua decisão através das tuas atitudes, através das tuas palavras. Nós confirmamos a nossa decisão de abdicarmos dos pensamentos do mundo para seguirmos os pensamentos de Deus, e nós confirmamos esta decisão todos os dias. Confirmamos essa decisão todos os dias. Todos os dias. através das nossas atitudes e palavras. As tuas atitudes e as tuas palavras, na verdade, refletem o caráter cristão que você é. Não adianta você falar muito, não adianta você expor muito, não adianta você se achegar na presença de Deus achando que você é assim, ou que você é assado. Nós temos sim que entender como está a nossa vida em relação a Deus, mediante aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele nos deixou, e mediante a decisão que nós tomamos. Quando você disse um dia para Cristo que você o aceita como seu Senhor e Salvador, né? E muitas pessoas, muitas igrejas fazem questão de que isso aconteça de forma ritualística, né? Que as pessoas digam publicamente: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Não tem nada de errado nisso também, mas todas as vezes que nós proferimos essas palavras, na verdade as palavras têm pouco sentido se não forem acompanhadas de uma decisão firme. Quando você fala: o Senhor Jesus é o meu Senhor, o que você está dizendo? Que Ele é autoridade na sua vida, que Ele é aquele que vai te dirigir, que é aquele que, aquele que você vai obedecer, é aquele que você vai fazer a vontade. É isso que você está dizendo para Ele. Palavras pouco adiantam para Jesus Cristo, para Deus. Palavras por si só pouco adiantam, e eu sempre dou o exemplo de João Batista, né, que batizava ali no Rio Jordão, e muitos judeus vinham e se batizavam por medo, né, se batizavam ali, né, sem entender o sentido daquela celebração, daquela cerimônia. João Batista os repreendeu, dizendo: olha, né, não adianta vocês fazerem isso, não adianta vocês se batizarem sem o arrependimento, não adianta o ato de batismo sem que haja, né, a causa do batismo, que é o arrependimento. E ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, arrependei-vos, mostrem os frutos do arrependimento para depois se batizarem, ou seja, que haja um arrependimento pleno através de atitudes e não através de um ato simples, através de uma palavra. Deus não se importa com palavras, Deus se importa com as atitudes. O muito falar para Deus pouco significa. A atitude em relação a aquilo que você pensa, aquilo que você sente em relação a Ele, é aquilo que Deus considera como efetivo, né, sobre a sua vida. E as pessoas, eu costumo falar aqui, existe uma frase demoníaca, irmãos. Eu falo assim: pastor, que exagero do senhor. Existe uma frase demoníaca que muitos cristãos falam. E é demoníaca a frase, quando as pessoas falam assim, né, se justificam. As pessoas se justificam, e Deus não aceita a justificativa, né? As pessoas se justificam dizendo: Deus conhece o meu coração. Deus conhece tudo, teu coração, tua alma, teu espírito. Deus conhece os teus pensamentos. Um dia Adão e Eva pecaram e deram desculpas para Deus. Eva disse que foi enganada pela serpente. Adão disse que foi convencido pela mulher. E Deus olhou as duas justificativas e os expulsou da presença dele. Não existe justificativa para o pecado. Não existe justificativa para o erro. Deus não aceita a justificativa para o pecado. Deus aceita que você vença o pecado. Deus deseja que você vença aquilo que está à tua frente. Porque justificativas, todos nós vamos conseguir uma. Para todas as nossas atitudes, sempre nós teremos uma justificativa. Todos os erros que nós cometemos, sempre nós teremos uma justificativa para dar para alguém que necessite de uma. Sempre. Por isso que Deus não aceita. Porque Ele requer de nós o esforço necessário para que nós vençamos o pecado e nos aproximemos de Deus como Ele quer. A irmã Dayana pregou aqui na quinta-feira, depois falando um pouco à igreja no final do culto, antes de nós orarmos. Eu falava da grande necessidade, irmãos, da nossa autoanálise. Da nossa autoanálise, porque as pessoas hoje em dia se conformam, né, com um estágio espiritual muito baixo. Deus está querendo encher as pessoas com o Espírito Santo, e as pessoas estão se conformando em vir à igreja. né? Deus está querendo derramar óleo e as pessoas estão se conformando, né? Estão ali satisfeitas, né? Em simplesmente, né, louvar a Deus. E nós olhamos as pessoas e nós vemos tantas pessoas, mas tantas pessoas nas igrejas sem um dom espiritual. Nós vemos tantas pessoas nas igrejas meio que perdidas espiritualmente, e nós, se nós olharmos, se nós fôssemos julgar que nós não podemos fazer isso, e absolutamente faremos isso, mas as pessoas têm que se julgar, as pessoas têm que se avaliar, conforme diz a palavra, né? Examine esse homem a si mesmo. Conforme o apóstolo Paulo disse, conforme Jesus Cristo disse, examine-se o homem a si mesmo, porque aquele que não tem dom espiritual, porque não buscou ainda, aquele que não tem dom espiritual, porque talvez não esteja desejando verdadeiramente ainda, aquele que não tem dom espiritual, talvez esteja necessitando se apresentar diante de Deus de forma diferente, de forma mais firme, de forma mais plena, de forma mais completa, conforme Deus deseja, ou talvez não esteja na hora ainda. Não podemos julgar. Deus é o dono. Deus é o dono. Mas o que nós não podemos nos conformar é com a grande quantidade de pessoas divagando na igreja em relação à grande promessa de Deus, que é o Espírito Santo dele. Deus aqui falou ao povo de Israel. Eu vou interceptar aqui uma ordem, né? A ordem que o Senhor colocou, quando ele falou assim: olha, porei dentro de vós o meu espírito. Dentre as diversas coisas que Deus disse que ia fazer, em ordem, nesse texto que nós lemos, nós vamos já voltar para ele. Deus falou: porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, vamos amadurecer para que a nossa vida seja diferente da presença de Deus. Você precisa de capacitações de Deus. Você precisa ser revestido pelo poder de Deus, ter o discernimento de Deus. Você precisa andar baseado no Espírito. Você precisa ter o fruto do Espírito. Que Deus disse de forma tão tremenda no livro de Tiago, que nós fizemos até um imãzinho de geladeira, para você colocar na sua geladeira ali, para você toda hora olhar ali e falar: oxa vida, preciso buscar esse fruto aqui, né? Esta atitude que eu ainda não tenho, não pratico. Não é para ficar lá bonitinho na geladeira, é para você se autoavaliar e falar assim: Senhor, eu preciso ainda mudar isso. Senhor, eu preciso mudar determinada atitude. Eu me descontrolo nessa situação. Eu preciso mudar isso. A igreja precisa ser uma igreja, irmãos. Não a igreja Cristo é Paz, a igreja de Cristo, como todas as igrejas, forma o corpo de Cristo. A igreja precisa se levantar para conquistar as grandes bênçãos de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia. As pessoas estão muito preocupadas com o que tem que fazer amanhã. As pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro. As pessoas estão muito preocupadas em adquirir bens. As pessoas estão pouco preocupadas em conquistar as bênçãos de Deus. E eu olho para as pessoas, eu olho cada vez mais para as pessoas e vejo essas preocupações. E ao mesmo tempo eu me entristeço, porque eu vejo assim a falta de busca plena dos dons do Espírito. Eu vejo a falta, né, quase que completa do desejo firme e forte das pessoas serem ali alimentadas pelo óleo de Deus. E um grande exemplo disso, irmãos, eu não queria falar sobre esse assunto, mas vou falar de novo. Um grande exemplo disso é a assiduidade das pessoas nas reuniões de oração. É muito difícil falar com Deus. É penoso falar com Deus. É penoso. É difícil vir à igreja só para falar com Deus. Pastor, Começa às 7:30 da noite, termina 9 horas da noite, 1h30, pastor. Para que tanto tempo? Vamos fazer um culto de 30 minutos. Culto de oração de 30 minutos. Irmãos, é triste. É triste. E eu oro a Deus para que Deus limpe assim dos meus olhos determinadas situações que muitas vezes eu vejo e que dá vontade de falar, mas nós temos que ter a sabedoria de Deus para não falar, porque nós podemos nos equivocar. Deus não se equivoca, mas nós podemos nos equivocar. Porque muitas vezes a vontade que nos dá é chamar a pessoa, você fala assim: entra na real, entra na real, olha para a tua vida, entra na real, olha que frutos você já tem de Deus na sua vida, olha que esforço você tem tido para as coisas que são de Deus acontecerem na tua vida. Olha, entra na real e veja se você está dando o melhor de si para Deus. Dá vontade de chamar a pessoa e falar: ô, pessoal, vem cá fulano, vem cá fulana, entra na real. Obviamente que é Deus que convence, né? A própria palavra que Deus, de Deus diz, a gente tem que se lembrar dessa palavra sempre, né? O Senhor falando assim, através do profeta Zacarias, ele disse assim, né? Não é por força, nem é por violência, ou por poder, mas é através do meu Espírito. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso, que independente daquilo que Deus nos mostra, nós não procuramos, né, a maturidade, nós não procuramos o resultado através das nossas palavras, mas através do Espírito. Deus disse aqui nesse livro, no primeiro versículo que nós lemos, o Senhor falou assim: eu vindicarei a minha santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Vindicar significa requerer. As pessoas estão profanando, estão profanando as coisas santas. O santo e o profano andam juntos nos dias de hoje. As pessoas estão vivendo uma vida dupla, estão vivendo uma vida supostamente de santidade, uma vida profana ao mesmo tempo. As atitudes não são atitudes que muitas vezes santificam, né, a própria vida, e consequentemente não geram de Deus a santificação para o lar, para a família. É por isso que muitas vezes os lares não são santificados pelo Senhor, porque santificar significa separar, santo significa separado. E quantas vezes nós devemos separar? Toda a nossa vida deve ser separada para Deus, a sua vida deve ser separada para Deus, o teu lar deve ser separado para Deus, a tua casa deve ser um lugar separado para Deus. Mas nós vemos pessoas profanando o nome de Deus, xingando, blasfemando, tendo vícios dentro da sua própria casa, trazendo pessoas, né, que estão gerando ali maldições para os seus próprios lares, através, quando você abre a porta da tua casa, para que entre ali toda a sorte de malignidade. Através, às vezes, de uma festa, através de uma festa, através, né, uma música, às vezes, aquelas músicas demoníacas, algumas demoníacas que existem hoje por aí. Esses dias eu fui numa festa de aniversário do meu sobrinho lá em Mariporã. Estava falando com meu cunhado, minha cunhada, e eles são convertidos, são batizados, e ele falou assim: olha, eu avisei todos, na festa não tem cerveja. E houve reclamação de um, reclamação de outro, reclamação de lá, reclamação de cá. Eu falei assim: você quer vir? Não tem cerveja. E ele falou assim: e não pode trazer. Eu não permito que você traga, porque tem os parentes próximos, né? Cunhado dele, tem irmão dele que é convertido. E ele falou assim: não quero que traga, porque o que não é bom para mim não é bom para você. A minha casa é um lugar santificado, a minha casa é um lugar separado para Deus. Quando ele começou a falar essas palavras, eu comecei assim, meu sorriso foi indo. Né? Eu falei: glória a Deus. E tinha uns lá, né, bicudo mesmo, né, porque não tinha a tal da cerveja. E nós devemos, eu não quero que você agora, eu não quero entrar no mérito de determinadas questões aqui, porque não é o nosso objetivo aqui, mas nós devemos entender que a nossa separação é uma separação plena. Não adianta você separar metade da sua vida para Deus. Não adianta você separar parte da sua vida para Deus, parte da sua família para Deus. Não adianta você separar parte das suas atitudes para Deus. Não adianta você separar parte dos seus pensamentos para Deus. Ou é santificado ou não é santificado, né? Ou está separado ou não está separado. E nós devemos buscar isso, porque Deus vai requerer aquele que profana o nome dele. Deus vai vindicar das nossas vidas a santidade dele presente em nós. E ele, sendo Deus, jamais ele vai fazer parte da nossa história se nós não estivermos conforme ele deseja. Quando Deus disse assim: sede santos porque eu sou santo, a grande justificativa de Deus foi simplesmente: porque eu sou, então todos devem ser. Nós devemos ser, porque Deus disse que nós deveríamos ser, e porque Ele é. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos buscar ser iguais em atitudes, em pensamentos a Deus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E foi sábio essa palavra. Eu vou dizer: não imita eu, não. Imita eu porque eu sou imitador de Cristo. Então imita a Cristo. Devemos imitar a Cristo nas atitudes, nas palavras. Devemos imitar a Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós vemos situações hoje em dia acontecendo ao nosso redor que não tem nada a ver com a Bíblia. Esses dias eu vi aí uma foto de um carro importado entrando dentro de uma igreja. Era o culto da bênção do carro importado, da unção do carro importado, uma coisa assim. Culto da unção do carro importado. O carro entrando na igreja, irmãos. Entrando na igreja, o carro importado entrando na igreja, e o povo tocando no carro para receber a unção do carro importado. E quando eu li aquilo, eu falei: Deus tem misericórdia. É demoníaco. É uma atitude demoníaca. E quantas vezes, irmãos amados, nós vemos situações nas igrejas acontecendo e nós devemos perguntar conforme, né? Já ouvimos aqui uma pessoa um dia que perguntou: aonde está na Bíblia isso? Como é que foi, Leonardo? A pessoa estava amarrando lá o cordão para amarrar os problemas? Como é que era? Aí uma irmã levantou e falou assim: pastor, onde está na Bíblia isso? O pastor se enrolou todo lá, expulsou o demônio e mandou a mulher sair da igreja. Oi? Fez bem, né? Fez bem. E assim mesmo, irmãos. Você tem que pegar e falar assim: aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia essa atitude? Aonde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia que eu devo fazer? Aonde está na Bíblia que eu não devo fazer? Este é o teu grande guia. Só que quando nós agimos assim, nós não temos opção. Não é seguir metade, é seguir toda. Porque existem coisas que não são confortáveis a nós, né? Mas com certeza, tudo aquilo que Deus nos deixou gerarão, tudo aquilo que Deus deixou gerará bênção sobre a nossa vida. Tudo. Tudo. Se você seguir, você vai ser abençoado. Por mais difícil que seja a tua atitude, você vai ser abençoado por Deus. É assim que é. Deus, deixa eu ir rápido que o tempo não me ajuda, né? Deus falou: tomai-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países, vos trarei a vossa terra, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É Jesus. É uma grande profecia a respeito de Jesus, essa palavra, a respeito daquilo que Deus iria fazer na nossa vida, porque é um caminho, porque o homem só tem direito a Deus se ele estiver preparado, né, para receber de Deus aquilo que ele tem. Só vamos estar preparados se nós estivermos limpos, porque Deus é santo. E Jesus fez essa obra sobre a nossa vida. E existe algo interessante que Deus disse aqui para nós remirmos o tempo, irmãos, quando ele falou assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos. Você já sentiu nojo de você mesmo? Obviamente, de uma atitude que você praticou no passado. Eu já. Falei: meu Deus, como é que eu era ignorante? Falei: meu Deus, como é que eu era tolo? Meu Deus, como é que eu podia praticar isso? Coisas nojentas que nós fazíamos, que nós não devemos fazer. Irmãos, existem coisas nojentas que o povo de Deus ainda está praticando, mesmo na igreja. Existem coisas nojentas que crentes antigos estão praticando, mesmo frequentando a igreja. Eu sempre falo que a igreja não é lugar de pessoas santas. A igreja é lugar de pessoas sendo tratadas. Obviamente que é isso. Nós não podemos, né, dizer que a igreja de Cristo é uma igreja completamente separada, porque existem pessoas que estão se convertendo, pessoas que estão mudando, pessoas que estão lutando para mudar, pessoas que estão em tratamento. É como se fosse um hospital, né? Então, a igreja é um lugar de tratamento. A igreja é um lugar de cura espiritual, para que as pessoas possam um dia receber a salvação de Cristo. E você, que pode estar praticando uma dessas coisas nojentas, você que pode estar praticando alguma coisa que já deveria fazer parte do seu passado, somente do seu passado, você tem que olhar para essa situação e sentir nojo. Sinta nojo. Quando você for praticar, sinta o nojo da atitude. Sinta o nojo. Ontem nós estávamos conversando com uma pessoa e ele estava falando do vício do cigarro que ele largou há não sei quanto tempo atrás, tal. E ele falou assim: hoje eu sinto nojo. Eu falei assim: esta é a única forma da pessoa abandonar, sentir nojo. Tudo aquilo que entristece a Deus, você tem que sentir nojo. Nojo de praticar. Então, quando você for praticar algo que você sabe que é pecaminoso, demoníaco, sinta nojo. Fala assim: eu estou praticando algo nojento. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a vencer. Isso vai te ajudar a você não praticar. E você peça a Deus, Senhor, que eu sinta nojo. Senhor, que eu sinta nojo dessa situação. Senhor, que eu sinta nojo dessa atitude. Senhor, que eu sinta nojo para não praticar mais, irmãos. Nós precisamos decidir mudar. Nós precisamos decidir nos separar para Deus verdadeiramente. Santificar a nossa vida verdadeiramente. Porque ser santo, irmãos, não significa que você é perfeito. Mas significa que você não admite na sua vida algo que não agrade o coração de Deus. Você luta para não praticar essas coisas. Peça a Deus que eu sinta nojo do meu pecado. Que eu sinta nojo de pensar isso. Que eu sinta nojo de falar isso. Que eu sinta nojo de praticar isso. E Deus vai te ajudar. E Deus vai fazer você sentir nojo. Deus vai fazer você sentir nojo. E você vai vencer, irmão. Você vai vencer. Basta você lutar. Para lutar, para vencer, basta que você lute. Para vencer basta que você lute. Deus disse isso. Para vencer basta que você lute. Você vai vencer. O pecado não é maior do que a obra de Jesus. O teu desejo pecaminoso, que todos nós temos, existe uma tendência pecaminosa do homem por causa do pecado de Adão, é uma questão de descendência. Assim como existe no nosso espírito a vontade de agradar a Deus. É aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem. A tua alma é a tua personalidade, é o teu intelecto, é você. O espírito, o teu espírito que é a vida, porque o espírito é a vida. O espírito veio de Deus, somente Deus dá a vida e somente Deus tira a vida. Quando Deus tira o espírito, sai a vida. O espírito que é a imagem e semelhança de Deus deseja Deus. O espírito busca Deus. O espírito quer Deus acima de qualquer coisa. E esse espírito luta contra a alma. E o espírito, o teu espírito, não é o espírito de Deus, o teu espírito tem que falar mais alto que a tua alma. O teu espírito tem que, né, colocar a sua alma no seu devido lugar, ou seja, submissa ao espírito que está sobre você, que é a tua vida. Quando o teu espírito falar mais alto que a tua alma, Deus está fazendo parte plena da tua vida. Quando a tua alma, os teus desejos falam mais alto do que o espírito que deseja a Deus, que busca a Deus, você é uma pessoa carnal, completamente carnal, que não vivencia as coisas de Deus, que não vivencia as coisas de Deus. Essa é a verdade. E as pessoas, né, simplificam muito, não entendem. O mundo espiritual é um mundo complexo de se entender, porque o homem pecou e foi cerceado desse entendimento. Mas ao mesmo tempo é simples, porque Deus é simples. Porque Jesus foi muito simples. Jesus foi muito simples em tudo aquilo que ele fez nesse mundo. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Simples, como Cristo foi. Eu sempre falo, para nós fazermos a obra de Jesus, nós não precisamos fazer malabarismos. Você não precisa fazer malabarismo para ser abençoado. Você precisa ser uma pessoa fiel. Para você orar para uma pessoa e ela ser curada, você não precisa. Você não precisa plantar bananeira, você não precisa rolar no chão. Você não precisa subir a escada de joelho. Você precisa ter fé e fazer como Jesus fez sempre. Jesus nunca plantou bananeira. Jesus nunca subiu a escada de joelho. Jesus nunca rolou no chão para curar um enfermo. Jesus falava, eu quero que você seja curado, seja curado. É, Jesus falava, recebe a cura. O doente era curado. Para expulsar um demônio, Jesus não ficava, né, ali, né, se preparando, de jejum. Jesus não ficava se preparando, orando, né, 3 dias para expulsar um demônio. Jesus se consagrava porque ele necessitava se consagrar. E quando ele tinha que expulsar um demônio, ele falava, sai em nome de Jesus. Né, ele falava, retira-te, retira-te. Aliás, não falava o nome de Jesus, né, que era ele mesmo, né? Era ele mesmo. Hã? Até eliminava isso, né? Falava, retira-te, sai. Né, vai. Lembra do gadareno? Jesus chegou, né, a uma terra, a terra dos gadarenos. Ele foi recebido por um homem endemoniado que vivia nos cemitérios, andava nu. E quando os demônios estavam naquele homem, viram Jesus, o homem endemoniado olhou para Jesus e falou, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Reconheceu a divindade de Jesus, é óbvio. E sabiam do juízo de Deus, porque sabiam que no tempo certo eles serão atormentados, julgados, lançados e aprisionados de forma definitiva. Jesus perguntou, qual o teu nome? Ele falou assim, legião, porque nós somos muitos. uma legião de homens, se não me engano são 12 mil homens, 12 mil demônios. E os demônios falaram para Jesus assim: Senhor, não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Antes, nos permita entrar naqueles porcos. E vocês sabem que a lei de Moisés proibia o povo judeu de comer carne de porco. E o povo estava ali criando porco. E aí o Senhor falou assim: o que Jesus fez? Vão. Jesus não ficou chamando cada um pelo nome, né? Ficou? Não ficou chamando cada um pelo nome. Ficou assim: vão. Simples. Você tem que ser simples. Simples. Se você for, estiver consagrado, separado, vivenciando as coisas de Deus, Deus vai te honrar nas tuas palavras. Nas tuas palavras. Entenda isso. Examine-se você mesmo. Se você está sendo extremamente ritualístico, se você está sendo uma pessoa que está se separando, desejando as coisas de Deus, examine-se e viva as coisas de Deus. Não esqueça que a Bíblia diz que pelos frutos nós reconheceremos a árvore. Pelos frutos nós reconheceremos como você é diante de Deus. Que frutos são esses, pastor? Diversos. Palavras, atitudes, resultados diversos. Diversos. Eu volto a falar para vocês. Vou falar de novo, não entendam que eu estou sendo crítico. Eu olho uma pessoa e o primeiro indício que eu encontro na pessoa de que ela é um servo de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, através dos sinais. Conforme Jesus disse, sinais do Espírito e os outros sinais que Jesus disse. Estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Beberão coisas mortíferas e não vos causará dano. Pegarão em serpentes. Estes sinais hão de seguir aos que crerem. Seguir, acompanhar. Estes sinais vão de seguir aos que crerem. Palavras não. Resultado sim, né? Frieza não, busca sim. Frutos dignos de um homem e de uma mulher de Deus. Porque a Bíblia diz que toda árvore que não tem frutos, não dá frutos, será cortada pela raiz. As pessoas estão se acostumando, eu volto a dizer, com um Deus muito superficial. As pessoas estão se acostumando com situações nas suas vidas extremamente superficiais que não edificam, por isso sofrem demais. E um dia, talvez, estejam indo para o inferno, que é mais terrível, ao invés de ir para o céu, por causa da superficialidade espiritual, achando que o básico é suficiente, sendo que Deus está querendo encher com o Espírito. Vou finalizar e vou te lembrar. Lembre-se da parábola das 10 virgens. todas eram virgens, todas eram virgens supostamente preparadas e purificadas. Todas foram ao encontro do noivo, que é Jesus. 10 virgens, todas indo ao encontro do noivo. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, nécias. A Bíblia diz que 5 levaram óleo suficiente para a jornada e 5 não levaram óleo suficiente para a jornada. Virgens buscando o noivo. E a Bíblia diz que no meio da jornada começou a acabar o óleo das nécias, das imprudentes. E as nécias falaram para as prudentes: dá um pouco do teu óleo que o nosso está acabando. E as prudentes falaram de forma prudente: não, se nós dermos para vocês vai acabar o nosso também e nós não conseguiremos encontrar o noivo. Vão e voltem e comprem. Quando foram, o noivo apareceu, abriu a porta e as 5 prudentes entraram. Quando as noivas imprudentes, as virgens imprudentes chegaram, bateram na porta, a porta estava fechada, já era tarde, o noivo abriu a porta e falou assim: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Virgens buscando o noivo, recebeu a palavra do Senhor Jesus: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Você viva as coisas santas e abdique das nojentas hoje. Hoje. Que você seja um abençoador desta igreja, da sua família, dos seus parentes, dos seus vizinhos, através do óleo de Deus que está sobre a tua vida. Através do óleo de Deus que está sobre a tua vida. Eu não quero que você se sinta indigno. Eu quero que você busque, porque existe a promessa de Deus sobre a tua vida. Se você não tem ainda, é porque talvez esteja faltando você buscar mais. Deseje, que Deus vai dar. Não existe recusa, não existe acepção de pessoas. Deus vai te dar, Deus está querendo dar, Deus está querendo te ungir, Deus está querendo te dar óleo, Deus está querendo. É promessa dele para o povo dele, é promessa de Deus para você. Ele quer dar, então, que você se posicione e deseje e busque, que você comece a orar por este favor, que você comece a orar por esta causa, que você esteja se colocando diante de Deus como ele quer. Venha buscar, venha se apresentar e nas suas orações fala: Senhor, eu quero um dom espiritual. Senhor, eu quero receber de ti. É difícil, irmãos. Irmãos, eu conto nos dedos quantas vezes eu recebi um pedido de oração de uma pessoa para eu orar em favor de dons espirituais. Eu já orei por cura, por libertação, por emprego, já orei por diversas situações na vida das pessoas e poucas vezes em diversas igrejas eu orei por pessoas pedindo que Deus dê um dom espiritual. Tem poucas pessoas que um dia chegaram para mim e falaram: pastor, por que eu não recebi o dom espiritual ainda? Por quê? Eu não recebi um dom espiritual ainda. É difícil que você mude as suas prioridades e comece a desejar isso, porque sua vida vai ser mais fácil. Sua vida vai ser mais fácil. Eu lembro uma vez, estou finalizando já, viu? Eu lembro uma vez, eu queria dom espiritual. Novo convertido. Buscava, não recebia. Eu cheguei no meu pastor, chamei o meu pastor, falei: pastor, eu quero saber por que que eu não recebi dom espiritual nenhum ainda. Eu inquiri o meu pastor. Por que que eu não recebi nenhum dom espiritual ainda? Se eu busco, se eu desejo do profundo da minha alma, por que que eu não recebi ainda? O pastor olhou para mim e ele falou assim: é porque você já recebeu, você ainda não deu liberdade do Espírito para que ele se manifestasse. Isso numa reunião de oração. Indo para casa, eu estava na reunião de oração sozinho, minha esposa não tinha ido. Indo para casa, a casa ficava uns 7 quilômetros distante da igreja. E no caminho até a minha casa, da igreja para minha casa, eu comecei a falar em línguas estranhas, dentro do carro. Eu não sou modelo para ninguém. Jesus é o modelo. Mas que você possa saber entender quais são os valores de Deus. Porque o Espírito Santo, se você desse todos os bens que você tem hoje, você não conseguiria comprar nada dele. Nada. Você pegasse toda a riqueza do mundo, você oferecesse a Deus por algo do Espírito Santo na sua vida, você não conseguiria comprar, porque nenhuma riqueza deste mundo é suficiente se comparando com aquilo que é do Espírito Santo. Ou seja, é pouco. Junto às riquezas do mundo, Deus vai falar para você assim: é muito pouco ainda. Por causa de algo simples do Espírito Santo, Deus vai falar: é muito pouco ainda para você comprar, porque não tem preço. Jesus foi o preço, não tem preço. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Irmãos, eu sempre falo, né? Quem tem que ter vergonha é o diabo, né? E nós lutamos para sermos melhores para Deus, né? Sempre. Todos nós, você e eu. Não existe pessoa aqui que não precisa melhorar. Deus me cobra daquilo que eu preciso mudar. Assim como Deus te cobra daquilo que você precisa mudar. Esse é o nosso Deus, maravilhoso, que cuida de nós. E é momento agora de você fazer duas coisas aqui na igreja. A primeira coisa é você pedir a Deus que te dê nojo do teu pecado, para que você não pratique mais. Você precisa de ajuda de Deus. Você precisa de ajuda de Deus. Sem Deus você não vai vencer. Que Deus te dê nojo no teu pecado. E a segunda coisa é que você deve colocar na presença de Deus hoje, é a tua vida espiritual, pedindo para Ele te dar sabedoria, para que você transforme as suas coisas em coisas santas, e não transforme aquilo que Deus te deu como autoridade em algo que vai profanar o nome de Deus, né? Não admita aquilo que não é de Deus na sua casa. Não admita, porque você tem autoridade, Deus te deu. É autoridade. A autoridade máxima na tua casa é você. Entra quem você quer. Quem você não quer, não entra. Entra aquilo que você quer. Não entra aquilo que você não quer. Você entenda isso. Eu não sou uma pessoa teórica, não, irmãos. Eu sou uma pessoa teórica. Ou é ou não é. Se você agora decida-se por praticar isso, para que Deus venha como um turbilhão na sua vida, lançando fora as tuas dificuldades, lançando fora a malignidade, porque muitas vezes aquilo que está de ruim na tua vida hoje é porque você está deixando entrar na tua casa coisas ruins. A tua casa ainda é um lugar de coisas ruins,
que você permitiu e não deveria ter permitido, que você tem permitido porque você é conivente muitas vezes, porque você é conivente. Quebre isso hoje. Se prontifique perante o Altíssimo, o Deus de Israel, o Senhor. Você vai santificar aquilo que está na sua vida. E cumpra, porque palavras não levarão ninguém para o céu, mas atitudes sim, levarão as pessoas para o céu. Eu vou orar por você aqui, e eu sei que Deus vai fazer uma grande obra aqui hoje. As grandes obras de Deus movem a nossa vida, e mais uma grande obra de Deus será feita aqui hoje. Você que quer fazer esse compromisso com Deus, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia.